Seja bem-vindo ao primeiro Café com Prevenção. E o nosso primeiro Café com Prevenção, eu vim visitar um parceiro meu, um grande amigo também, para tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho aqui com ele. Acabei de dizer a ele que o café tá muito bom. Ele fala um café muito bom, mas ele disse a mim que foi a máquina que fez, né?
Foi a máquina, foi eu não.
E o intuito do Café com Prevenção, ele na verdade é trazer uma conversa, um diálogo, né, sobre a nossa área e assuntos, claro, que interessam a nossa área, sempre com a visão nossa do dia a dia, sempre com a experiência que a gente tem e trazendo profissionais que trabalham e que têm bastante, bastante tempo de atuação na área de prevenção. Hoje eu estou aqui com o Adalberto, que ele é diretor da Contagem e Inventários, né? Para quem não conhece, a Contagem e Inventários é uma empresa que trabalha com inventários há 15 anos,
quase,
né, Adalberto?
Quase 15 anos.
Quase 15 anos.
Então, fazer 15 anos.
Tem bastante experiência na área. A primeira pergunta que eu tenho que fazer a você, Adalberto, é como foi a sua trajetória profissional?
Minha trajetória, eu sou oriundo da logística, né? Eu sou graduado em administração, mas eu fiz curso de especialização em logística quando não existia esses cursos no Brasil, não existia MBA, só existia especialização em logística em São Paulo. Então, assim, e como o inventário é um subitem da logística, né, isso foi uma migração natural, aconteceu de forma natural. Quase 15 anos atrás, em conversa com um amigo, surgiu essa... A gente entendeu que tinha essa lacuna, que existia essa... Não existia esse serviço para ser prestado de forma profissional, né, em Pernambuco. E foi daí que surgiu a ideia, né, acabei entrando nessa área de prestação de serviços com inventário, mas realmente veio da logística.
E assim, o início nunca é fácil, né?
Não.
Para você conseguir conscientizar os empresários da importância do inventário, claro, isso se falando há praticamente 15 anos atrás, eu imagino que não deve ter sido muito fácil.
Não, havia um hábito, e ainda há uma certa existência, um hábito do pessoal fazer os inventários com sua própria equipe. Mas hoje tem ficado difícil para muitos segmentos realizar sozinho essa tarefa, principalmente pela questão de horário. Né? A maioria das empresas, ou muitas empresas, trabalham quase que de domingo a domingo, não sobrando espaço, né, nem tempo. Então não haveria como fazer o funcionário trabalhar de domingo a domingo e trabalhar à noite, virar, né, trabalhar 36 horas talvez. Então não é possível hoje em dia. Então, assim, antigamente existia uma resistência quanto a realmente a terceirização de serviços. Como você pode citar, antigamente era muito mais verticalizado, contabilidade, limpeza, segurança, portaria. E hoje em dia, esses serviços terceirizados estão sendo aceitos ou bem aceitos. No início, realmente, havia uma resistência, mas hoje em dia as pessoas têm que se profissionalizar, têm que realmente cuidar do negócio. Sem cuidar do negócio, sem se preocupar com a perda, vão perder competitividade no mercado.
Verdade, é verdade. E você tocou aí num ponto crucial, que é justamente essa questão de pessoas, né? Que você não consegue ter um número, você não consegue ter realmente uma curiosidade num resultado onde o pessoal trabalhou o dia todo na loja e vai contar durante a noite.
Sim.
Não é? Ou mesmo assim, o pessoal trabalhou durante a manhã, vai para casa à tarde para descansar, que isso é uma prática que eu já vi já acontecer, e volta para lá à noite para contar. Não vai ter a curiosidade. E sem falar que aquele pessoal não trabalha só com inventário, né? Não é um pessoal qualificado com inventário. É simplesmente profissionais de varejo que trabalham em operações de varejo, que recebem um treinamento, às vezes não também, né? Indiferente da empresa que esteja, mas digamos que ele recebeu um treinamento adequado para aquilo ali, mas ele não é um profissional que faz aquilo ali como rotina, não faz aquilo ali todos os dias, né? O trabalho dele é só aquilo ali, né?
Isso é verdade. Não, eu diria um pouco mais. Eu vi diversas durante esse tempo de carreira, né, de mercado, e dependendo da empresa, se ela for maior, o pessoal usa inclusive pessoas da administração que não tem nem conhecimento do produto, né? Não só de operação, de como contar, né, de contar um pallet, mas pessoal que não tem nem ideia de que produto é, por trabalhar no escritório, na administração. Então isso é comum. O que, como você falou muito bem, vai impactar no resultado do inventário. E você realmente colocar um número no seu sistema que não seja confiável, não vai trazer benefício. Pelo contrário, pode trazer mais prejuízo do que benefício.
Eu ainda vejo hoje em dia o pessoal ainda chamar muito a prevenção de perdas de um novo setor. Não, tem um novo setor agora aí que vai trazer resultado para a empresa, vai trazer lucratividade e tal. Sim, a visão da prevenção de perdas é essa, a missão dela é essa daí, é trazer lucratividade para a tua empresa. Mas assim, Adalberto, eu não entendo a prevenção de perdas hoje, mas como um novo setor. Eu não entendo ele como um novo setor. Né? A gente já tem aí atividades de prevenção de perdas no Brasil, claro que fora do Brasil tem há bem mais tempo, né? Na cultura, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem também uma cultura europeia também que é muito rica com relação à prevenção de perdas. Só que no Brasil já se fala em prevenção de perdas há mais ou menos uns 20 anos, e há mais ou menos uns 20 anos que se fala que é uma nova cultura. O que, é que você acha disso aí?
Eu não acho que a nova cultura, talvez novo seja o interesse das pessoas pelo assunto, né? por obrigação, como obrigação, porque há alguns anos atrás, quando havia inflação, as empresas ganhavam dinheiro não na operação, né? Mas ganhavam dinheiro com o mercado financeiro, com aplicações, e a partir do momento que esse cenário mudou, então as empresas e os empresários foram obrigados, os dirigentes, os diretores foram obrigados a olhar para dentro da empresa, né? e tentar reduzir, né? Aumentar a lucratividade reduzindo a perda. Então talvez novo não seja um setor novo, talvez novo seja o descobrimento, né? A visão dessas pessoas que passaram a olhar algo que sempre existiu, mas nunca foi dado a devida atenção, porque as margens de lucro eram maiores. Hoje em dia, né, um supermercado trabalha com 2% de margem.
É verdade.
Em média. Então, existem casos onde no próprio supermercado a perda é mais do que 2%. Então, isso é a diferença entre o lucro ou o prejuízo. Acordaram, né, essa nova visão de uma situação muito antiga.
É verdade. E assim, você vê que hoje o pessoal está bem motivado, o executivo, o empresário hoje, ele está sensibilizado com relação à prevenção de perdas, ou você acha que ele, na verdade, ele está implantando prevenção de perdas, ou ele pensa em prevenção de perdas depois que ele vê, por exemplo, os grandes varejistas conseguirem resultados surpreendentes, vamos dizer assim, dito aqui no nosso cenário nacional, com a prevenção de perdas? Ou seja, o cara está pensando em prevenção de perdas porque a multinacional trabalha forte na prevenção de perdas, ou realmente sente a necessidade daquele setor?
Balbino, eu não acho que eles ainda têm essa noção tão precisa que é necessário do quanto a prevenção pode ser feita. Lógico que os grandes players, né, as grandes empresas, servem de benchmark, servem de inspiração. E o pessoal começa a olhar realmente para as práticas dessas empresas, né? Eu costumo, né, dizer numa analogia, numa brincadeira, que se o empresário passasse um cheque para pagar a perda de uma vez, né, ele se preocuparia e daria muito mais atenção ou daria importância devida ao assunto, né? Então eu acho que ainda falta muito de conscientização. Respondendo a sua pergunta, acho que realmente é mais um benchmark, é mais olhar o que os grandes estão fazendo, né? Porque a maioria, muito pequenos e médios, não faz essa conta da perda. E como ele não faz, ele não sabe quanto perde. Então, a partir do momento que ele começa a notar ou fazer essa continha de quanto é essa perda, eles começam a dar uma importância devida. Mas eu acho que ainda falta muito no Nordeste para que seja dada a devida atenção a perdas, a prevenção de perdas.
Concordo. Eu acho interessante, quando você tocou nesse assunto, que realmente existe uma dificuldade grande com relação a algumas empresas à prevenção de perdas. Por que eu estou dizendo isso? Porque junto ao Senac, a gente tem uma parceria muito boa com o Senac, e eu estou vendo que existe uma dificuldade muito grande em empresas aceitarem, um exemplo, um estagiário, que é uma pessoa que se formou na área de prevenção de perdas, que estudou lá durante 2 anos, um curso específico na área, que teve uma boa especialização, um curso que não é só teoria, que é um curso bastante prático e muito rico na realidade, e que abrange realmente a todo o nicho da prevenção de perdas. E eu vejo que as empresas, elas viram as costas para esse cenário, para esse profissional que acabou de ser qualificado. E às vezes nega um estágio que na realidade você não tem vínculo, e que é tudo pelo SENAC e que não vai ter custo nenhum, que você não vai ter que pagar o estagiário. E o que é que eu vejo, Adalberto? Parece que os empresários hoje têm medo de mostrar a radiografia, o raio-x da sua empresa, ou seja, mostrar os números dele.
Bom, Balbino, vamos responder a primeira. Eu acho que a dificuldade, talvez, de o SENAC, né, das empresas aceitarem estagiários nesse segmento, é que eu acho que ainda não existe isso, na minha visão particular. As empresas ainda não têm os seus setores ou áreas de prevenção de perda devidamente montados. E sem esse setor devidamente montado e com planejamento, metas e foco, colocar mais uma pessoa para quê? Então, realmente tem que haver um planejamento, tem que ter um objetivo, uma meta a ser alcançada. Isso eu vejo muito pouco hoje, infelizmente, nas empresas do Nordeste. Então, por isso, talvez essa dificuldade de colocar uma pessoa no setor, porque ela não tem direção. Ou essa pessoa iria fazer o quê? Eu vejo as empresas confundirem muito, chamam de um setor de prevenção, apenas ver o número do inventário, ou realizar seu próprio inventário de forma interna. Nada contra isso. Agora, sim, é que eles estão confundindo. Em vez, a empresa vai ganhar dinheiro corrigindo, identificando essa perda e qual a solução que ela, porque ocorreu, se vai colocar uma etiqueta eletrônica, se vai mudar lá de posição na gôndola do supermercado, se vai colocar um segurança junto, ou vai colocar ela em vitrines ou armários. Então, o setor de prevenção tem que buscar a redução da perda, não se preocupar só em levantar o número. E eu vejo que quando muitas empresas que têm um setor de prevenção, ela tá apenas fazendo inventário, apenas levantando o número. Fazendo uma rápida analogia, uma analogia grosseira, é como se as pessoas, o inventário fosse o exame de sangue e o tratamento, né, seria dado, né, ou interno ou externamente, por um consultor interno, e a empresa se preocupa em fazer o exame de sangue. O exame de sangue não vai curar ninguém, o que vai curar é o tratamento que vai ser dado, o remédio, fisioterapia ou outras ações. E as pessoas confundem, se preocupam em fazer o exame de sangue. O exame de sangue não vai curar ninguém. Então, talvez essa dificuldade de inserir estagiários, ou inserir pessoas profissionais no setor, porque a preocupação é só levantar o número e de uma forma parcial, porque o número do inventário não significa que é o número da perda. E o pessoal também confunde muito isso. Eu fiz um inventário, sim, e todos os ajustes que foram feitos durante o período, e as mercadorias não trocadas, as mercadorias avariadas, dentre muitos outros números, né, que não são levantados. Então, há também essa confusão quando se fala em levantar o número da perda da empresa.
O que causa a maior confusão é a falta de padrão no acompanhamento, ou seja, no levantamento daquele número. Às vezes, a pessoa se sente incomodada quando começa a descobrir os seus problemas internos, né? Sim. Ele começa a realmente ver, por exemplo, que aquela minha perda que eu tinha no inventário, não, como a Adalberto acabou de falar, não era só aquilo que eu tinha que acompanhar, né? Tem as minhas perdas que eu tenho que estar lançando diariamente, né? E aquele número tem uma grande relevância no meu resultado final. E eu vejo que quando você começa a mensurar, você começa a antecipar os números. Ou seja, você começa a passar a informação para o empresário que, ó, isso aqui está acontecendo desse jeito. A gente tem que mudar esse processo. Que esse é o importante. Você encontrou uma fragilidade, né? Você vai mapeá-la e vai conseguir dar um plano de ação. Todo empresário quer isso aí. Que o teu funcionário, que aquele profissional venha com um problema e com uma solução. Eu acho que isso aí é você ter a visão estratégica.
Sim, ser proativo.
Isso. Esse é o ideal. E eu vejo que, realmente, o fato de você estar mensurando aquele resultado aumenta a perda. Isso é normal, eu digo isso a todo varejista, gente. Quando você começa a mensurar, você vai começar a descobrir os problemas. É tipo você tá. Você nunca foi no médico, você não vai no médico não quando descobrir algum problema. Quando você vai descobrir N situações que você possa estar. A glicose, taxa disso, aquilo, outro, e meio mundo de coisa, né, como a gente sempre diz. E você não quer ir para um médico para não descobrir que está doente. Mas uma hora ou outra aquilo vai se agravar.
Sim.
Correto?
Correto.
Né, como a gente costuma dizer que a perda é um câncer dentro do varejo. Mas você acha que ela não poderia ser tratada já do início? Ou a gente tem que esperar realmente identificar aquele tumor que já está...
Balbino, né, levando essa analogia, né, a maioria dos cânceres, quando você consegue detectar com brevidade, quanto antes, né, as chances de cura são totais. né, ou quase totais, ou aumenta muito a chance. E realmente, infelizmente, as pessoas agem, né, como aquela história do avestruz, enfim, bota a cabeça, né, no buraco e acha que está protegido. Realmente, quando você começa sendo feito um trabalho, né, num setor de prevenção de forma correta, como você falou, inicialmente os números vão ser maiores. Não é que eles vão ser maiores, né, explicando melhor aqui, eles vão ser reais. E antes os números não tinham todas as informações devidas, como citamos há pouco. Não é só o inventário. E a partir do momento que você realmente contabiliza todos esses números, a impressão que dá é que a perda piorou, que a empresa piorou. Não, ela só está mostrando a realidade, que antes não era vista, não era analisada, né, de uma forma real, mas de uma forma subdimensionada. E não há outra saída, não adianta esconder o problema. Então, quanto mais rápido for detectado, quanto mais rápido isso for absolvido pela empresa, pela direção, pelo dono, pelo empresário, as chances de ser minimizada é muito maior. E lembrando que a redução da perda é lucro direto na via da empresa. Então, você abatendo o que você gastou na prevenção, o que você conseguir economizar é resultado direto. Então, você vai investir 20 mil reais numa propaganda, quantos mil reais você vai precisar vender, né, só para pagar essa propaganda?
Então, verdade.
Se você investe 10 mil reais, 20 mil reais, né, se sua perda é maior do que isso e você consegue ter um lucro, é direto na via da empresa. Bateu o que você investiu na prevenção, o resto é lucro direto. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a fazer essa conta e se aperceberem disso, eu acho que vão ter muito mais gente trabalhando, né, a prevenção de forma adequada, como deveria ser feito.
Adalberto, com todo esse tempo que você tem de experiência na área de inventários da tua empresa, e hoje que a gente tem realmente a importância, assim, o varejo em si ele já está entendendo a importância do inventário ele ser terceirizado, me diga aí como você vê as mudanças que vieram surgindo com relação a inventários, né? Desde quando você começou lá, há mais ou menos 14, 15 anos atrás, a hoje, o que é que você vê de melhorias com relação ao inventário?
Bom, em termos de tecnologia, melhorou um pouco a questão do coletor, né? O coletor hoje em dia, né, que é uma ferramenta imprescindível para que a gente possa automatizar o inventário, pode ser ele interno ou externo, né, próprio ou terceirizado. Então, realmente, a adoção do coletor de dados foi algo que trouxe uma agilidade muito grande para o inventário. Né, possibilita maior velocidade, e com essa velocidade você também evita, com a automação evita ter que estar digitando os números, né, e aí você pode usar um coletor BAT, que é através de troca de arquivos, texto, ou até hoje em dia, os mais modernos, coletor wireless, que trabalha, né, em tempo real, né, dependendo do sistema, até tempo
integrado
real,
também, né?
Integrado com a aplicação do cliente. Então isso dá uma velocidade, né, uma automação muito boa no inventário, e isso permite sobrar tempo para você contar e recontar. Divergiu, você contou 10, o cliente só tinha, acho que tinha 12 no sistema, faltou 2. Então essa agilidade e essa crítica em tempo real, está faltando 2, vamos recontar aquele item, aquele setor. Então isso trouxe ganhos realmente para as empresas, né? Quem quer fazer de forma adequada, a tecnologia tem melhorado bastante. Quando a gente começou um coletor de dados, né, tinha nem um mega de memória, então você não conseguia botar 20, 30 mil itens. Hoje não tem limite, tem cliente aí com a base de dados de 1 milhão de registros, você consegue fazer um inventário, né, de forma adequada. Então a tecnologia tem ajudado, né, na prevenção. Basta a empresa querer e realmente entender que o inventário, né, que esse controle é uma das ferramentas mais eficazes para prevenção em perdas, porque sem você mensurar, então tudo que você falar em prevenção em perdas, sem mensurar não tem como comprovar, não tem como ter certeza. Então, as medidas que você implantar na área de prevenção, elas têm que ser monitoradas, elas têm que ser, né, analisadas. Então, colocou uma etiqueta eletrônica, né, no próximo inventário você mede e vê se aquilo realmente reduziu a sua perda ou se não. Então, a tecnologia ajudou bastante nessa questão do inventário.
É aquela coisa, né? Sem mensuração não tem plano de ação.
Não, não se controla o que não se pode medir.
Para gente finalizar, Adalberto, eu queria saber quais os serviços que a contagem de inventário hoje ela traz para o varejo.
Tá. Hoje a contagem ela pode terceirizar o inventário de forma total, inventário geral. A empresa também pode realizar inventários rotativos, que para empresas de grande porte, eu entendo que é o inventário mais indicado por diversos motivos. Então pode ser inventário geral, inventário rotativo. A empresa também aluga os coletores de dados com o software, caso a empresa queira usar seus próprios funcionários, fazer com sua própria equipe, mas alugando, né, a gente automatiza esse inventário. Ele só vai pagar pelos dias que ele necessitar usar, 1, 2 dias, 3 dias. Então é proporcional, então ele não precisa investir num equipamento que é caro, o coletor, né? Ele pode alugar por alguns dias que ele necessite, e o coletor pode ir com ou sem o suporte técnico, né? Consolidação de dados, né? Os softwares que a gente aluga não só o coletor, mas como um software para que ele possa consolidar e fazer o comparativo, as divergências do seu inventário. Tem um outro serviço muito interessante para o varejo, que é o levantamento do inventário de ruptura. Então, nós conseguimos fazer um levantamento em poucas horas, 6 ou 7 horas no máximo, e informar o cliente se ele está perdendo vendas. Basta que ele nos informe o cadastro dele, o mix de venda. E a partir daí, a gente consegue, em 6 horas, passar essa informação, quais são os itens que ele deveria ter, que ele tem no mix de venda dele, que não está exposto à venda na loja. Isso é algo muito importante,
fundamental,
que isso é um outro lado da prevenção de perdas, que as pessoas sabem que existe, mas ainda também não mensuram. Ou quando mensuram, de forma sem automação do coletor e outras ferramentas, eles fazem isso por setores ou por linha de produto, de forma muito resumida. E o que não dá a noção da perda total, né, dia de venda. 10, tem lojas que nós já fizemos esse trabalho que apresentaram perda de venda diária de R$15 mil. Então, assim, é um número bastante significativo, que ele perde de vender e pode até perder o cliente, porque se o cliente entra na loja e não acha alguns itens, ele vai procurar no concorrente. E se ele vai no concorrente e identifica e gosta do preço, gosta do atendimento,
você perdeu o cliente.
Pode perder o cliente.
Com certeza. Né?
E um outro, além da ruptura, um outro serviço que nós prestamos também é o inventário patrimonial. O levantamento do ativo imobilizado é um outro serviço que nós podemos prestar. E desenvolvimento também de coletores de software para coletores.
É importante a questão da ruptura, como a Adalberto acabou de falar. E realmente é um segmento que muita gente não correu atrás ainda, e a gente passa que não dando a atenção necessária, porque como ele falou, perder o cliente, você perde venda e você automaticamente vai ter prejuízos, né? E todo prejuízo é perda, seja ele uma perda que você, um furto, seja ele um produto que quebrou, seja ele uma falta de inventário, seja ele um erro no recebimento, ou seja ele uma perda de venda, ou seja, você deixou de vender, né, por ruptura, então ele não deixa de ser uma perda. Eu quero aqui agradecer o espaço de Adalberto aqui, a participação dele, fundamental, e quem sabe em breve eu estarei tomando mais um cafezinho aqui com você, meu amigo.
Será uma satisfação, estamos às horas, sempre que quiser, será um prazer recebê-lo e conversar sobre perdas, sobre inventários, tudo que possa ajudar o varejo a desempenhar melhor suas funções.
Você que está vendo esse vídeo aqui, não deixe de dar um curtir, compartilhe, né? Até porque a gente tem que disseminar cada vez mais a prevenção de perdas, e não se esqueça de se inscrever no canal aí para estar acompanhando todos os vídeos do Balbino Office. Um abraço.
Abraço, pessoal, tudo de bom.